A gente está aqui com o Rodrigo Murta. Eu conheço a Lookbox, a empresa que ele fundou, desde que eu cheguei em São Paulo, que eu comecei a participar do ecossistema do Cubo, final de 2015, início de 2016, que a gente chama de Cubinho, que é o Cubo como MVP, como projeto inicial do que é hoje esse ecossistema, com 13 andares e 500 startups, fora no ecossistema de startups, eu acho que mais de 1.500 startups.
Já passaram.
Então só vem crescendo. E o Rodrigo, ele participa disso desde o começo. O Cubo começou na Casa do Ator, aqui em São Paulo, com um projeto experimental do Itaú, para quem não conhece. E é interessante que a gente vem ouvindo falar, né, do generativo, inteligência artificial generativa. A primeira coisa que me ocorreu quando eu percebi isso surgindo é que, putz, o Rodrigo já fazia isso. Porque ele usa o conversacional, o generativo, para a solução dele. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Ele já virou referência nesse assunto, escreveu livro, então bastante coisa para a gente conversar. Né? Obrigado por vir para a gente bater esse papo.
Eu que agradeço o convite, a gente bater o papo. Falar que falar do Lookbox, nem falar de filha, né? Então, me segura aí. Mas muito bacana, é legal a gente poder divulgar um pouco lá para baixo,
também, né?
Sendo tendências, novidades, enquanto a gente puder ter esse papo.
Obrigado. Vamos começar entendendo um pouco. Me fala um pouco de você, da Lookbox. Vamos situar essa história que eu contei, como surgiu e o que vocês têm feito.
Bacana. Eu sou físico de formação. Eu adoro esse mundo quantitativo. Sempre foi minha brincadeira, né? Então, quando eu entrei no mundo corporativo, eu entrei no transporte de carros rodoviários. Eu adorava saber como que eu interagia com a base de dados. O que era isso? Né? Isso no início de 2000. E eu comecei a ver que tinha muito valor de você saber navegar nesses dados e fazer a ponte entre o técnico e o negócio. Vi que tinha muita gente que entendia muito técnico, muita gente que entendia o negócio, mas trafegar entre os dois mundos tinha um valor especial. Isso eu acabei aprofundando, né? Na época nem se falava em data science, nada disso, não tinha nenhum nome, mas era para que você usasse os dados para tomar uma decisão mais inteligente. Lá a gente já tinha esse. Essa expressão. Acabei tendo transporte de carga, mundo educacional, alimentação, a gente montou uma pizzaria e teve algumas experiências no caminho. No final, acabei caindo na rede varejista aqui em São Paulo. Né? Fui contratado para trabalhar no Samarché. E no Samarché, meu desafio era montar a área de inteligência de varejo. Né? Então, como é que a gente usa os dados para tomar melhores decisões ali? Na operação de loja, na operação de compras. Esse foi o meu contato mais estruturado com o mundo de business intelligence, né, o famoso BI. Na época, isso lá em 2011, acabei montando estrutura de base de dados para lograr essa informação, trouxe um BI de mercado. Já foi muito bacana ter esse BI de mercado e poder montar os dashboards, as visualizações ali, democratizar um pouco mais esse acesso. Mas o que eu percebi, Igor, que era difícil para os usuários ir na informação, que não fossem, os usuários não fossem técnicos, ter acesso à informação. Por mais que tenha muita tecnologia de visualização, ainda requer uma quebra ali de barreiras de onde é que eu vou, como é que eu procuro, onde é que eu clico, que ferramenta usar. E o engraçado é que eu falo que o início do Lookbox foi um pouco egoísta. Né? Por quê? Porque os usuários vinham atrás de mim, do meu time, para saber alguma informação ali do negócio que eles precisavam para tomar uma decisão. Só que perceba, não dá para atender num marché com uma quantidade gigante de pessoas, você não consegue ter um time de analytics, uma pessoa para cada um, para poder tirar essas dúvidas. Né? Tem uma fila ali, essa fila fica grande e rápida.
Assim.
E eu brinco que, primeiro, no meu viés mais técnico, a minha primeira reação era ter uma certa resistência ao usuário de negócio. Ela fala assim, caramba, a gente montou a base de dados, comprou a licença para a solução, fez o treinamento, não foi no meu treinamento, e agora fica pedindo para o meu time tirar a informação. Né? Então, por isso que eu falo que isso não gosta, é egoísta. Eu recebendo a minha dor na área de BI, será que não dá para responder direto aquela pergunta de negócio, sem eu ter que saber andar no Techniques? Essa foi a essência do Lookbox. Então, eu consegui esses dados usando uma tecnologia da inteligência artificial que até então não era tão difundida, né? Que é chamado de processamento de linguagem natural. Então é você conversar com a máquina. Isso lá em 2013, na primeira versão do Lookbox. Em 2011, no Maché, galguei esse percurso aí de montar estrutura de dados, trazer algumas ferramentas. Em 2013, essa é a primeira versão do Lookbox, que é o que a gente chama de BI conversacional. É você realmente tirar os dados da maneira que você faz. Uma pergunta para ela.
A gente já estava no processo, né? Já estava na low-code, no-code.
Perfeito.
Permitindo que pessoas fizessem estruturações de sistemas, de aplicações, que ele não precisasse ser uma pessoa de TI, ou contratar alguém de TI, né? Que a própria área gerasse ali alguma funcionalidade. Mas quando você começa a ter resposta, basta você perguntar e ver o que você precisa, né? Isso muda e transforma radicalmente.
A interface toda, até mais ampla do que o que a gente faz no Lookbox, vai mudar. A forma com que a gente interage, né, com a computação no nosso dia a dia, ela mudou absurdamente com a era generativa. Por quê? Porque a maneira mais natural de conseguir uma informação é perguntar para pensar. A gente faz menos esforço, né? Então, antes até de qualquer ferramenta, a gente usa o WhatsApp. Eu recebi o WhatsApp e o time também fala: Murta, pede alguém para levantar aí qual foi nessa unidade o produto que mais vendeu na sessão de bebidas. Eu preciso daquela informação, mas não sei como acessá-la de uma maneira amigável. O que aconteceu quando entrou as tecnologias generativas de AI? É até legal para o público, né? É, inteligência artificial é um tópico muito antigo, né? Década de 50 já tem definição de AI, o que é. Nada mais é do que a gente reproduz comportamentos que parecem ser só humanos, né? Na máquina. Então isso vem de longa data. É, a gente tem várias aplicações do dia a dia de AI não generativa que já estão no nosso contingente.
Quando
usa o Waze para fazer uma rota de A para B, ele está usando inteligência artificial. Quando tem um carro, né, que dirige sozinho, não precisa ser um Tesla. Eu estava andando, peguei um carro agora recentemente, que ele segue já o carro da frente, né, consegue imitar a velocidade, então não é aquele piloto automático meio burro, né, que só mantinha aquela velocidade e dane-se, vai nela. Então, já consegue ajustar. Então, a gente já está usando no nosso dia a dia. O que chamou a atenção é essa nova forma de inteligência artificial, que chama generativa. Por que generativa? Porque ela gera. A antiga, ela detectava padrões, calculava rotas, mas ela não gerava algo como uma imagem nova, um conhecimento ou um texto.
Você já tinha pré-definido o que ela ia entregar.
Isso que assustou a humanidade, vamos falar assim, né? É o que não, pera lá, como assim eu consigo falar com um computador e ele me responde de uma forma muito parecida com um ser humano e um ser humano inteligente? Então, isso que assustou. No Lookbox, para mim isso foi um impacto muito positivo. Por quê? Imagina uma startup, né? A gente tem uma trajetória bem bacana, mas quando eu chego num cliente e falo, a gente é um BI conversacional, sempre tem uma dúvida, será que isso é o futuro? Será que isso é a visão do Lookbox e mais uma startup? Ou isso é uma tendência de mercado? Então, ficava essa dúvida. Quando chegou o GPT, né, meio que a turma acordou falando, caramba, olha que incrível que dá para fazer. Só que o que foi vantagem para a gente? O GPT ele é incrível para texto. Então, qualquer texto, qualquer dado, queira andar na base de conhecimento do mundo, eu consigo ali explorar de uma forma muito bacana, batendo um papo com o GPT. E o Look é para dados, que é uma coisa que a tecnologia de... Até que escreveram um termo que chama LLM, né, que é o Large Language Model, é uma categoria que o GPT é um tipo. Tem Bard, tem GPT, tem Bedrock, tem várias tecnologias, né, mas é que se destacou virou meio Xerox e fotocópia, né?
Sim.
E o GPT acabou virando, né, a marca principal de LLM, né? Então, quando ele chegou, ele, pô, realizou esse conceito. As pessoas falaram, começaram a se perguntar, eu não deve ter isso para minha empresa, para acessar meus dados? Aí, quando eu levantei a mão alto, assim, falei, olha, já passa isso há 10 anos, né? Não é, a tecnologia do Lookbox não é generativa, porque eu não posso alucinar na venda na meta. Então, quando eu falo venda hoje, venda do mês passado, comparado com o mês retrasado, em gráfico ABC, eu não posso dar uma resposta e depois falar, não me enganei, é aquilo. Então, é uma tecnologia simbólica de AI, tá? Que ela é nossa visão do Lookbox, mas é adequada para trabalhar com dados e fazer conta, que é uma coisa que o GPT não faz. Nesse sentido que a gente é muito complementar com as tecnologias.
É um similar generativo no conceito de que ela não tem um modelo pronto, ela está gerando de acordo com o que a pessoa pedir.
A gente tinha uma...
Só não é esse generativo no conceito.
Isso, a gente não é um LLM, exatamente, a gente não cria, né? O que a gente faz, a gente consegue, dado que a gente plugou em uma base de dados, uma fonte de informação, parametrizou para aquela empresa, então tem níveis de segurança, por exemplo, né? Então, imagina uma operação nossa numa via varejo, uma operação Sim. grande de 20 mil usuários. É, eu tenho que saber quem pode acessar que dado.
Sim.
Se eu sou um vendedor, eu nem vejo a venda da minha loja, eu vendo Sim. só a minha carteira. Se eu sou um gerente da loja, eu vejo meus vendedores. Sim. Se eu sou um regional, eu vejo meu grupo de lojas. Então, tem toda uma parametrização antes, que é para entender que dado eu posso ou não ter acesso. Dada esse dado, tem a linguística em cima, né? Como é que eu chamo? Às vezes a loja não chama de meta, ela chama de uma outra coisa.
Sim.
A gente customiza isso, né? Para entender o vocabulário.
Com o padrão da empresa.
Da empresa. A empresa fala, cara, meta aqui eu chamo, não chamo de meta, eu chamo de
peta.
Não importa. Exatamente. E vai entender
o que
é aquilo ali. Então, é nessa parte que tem uma customização pessoal e implementação da ferramenta. Que tá funcionando bem
interessante. Isso sempre me chamou muita atenção, sempre gostei muito do seu projeto. Eu lembro que a Natuba da Plug and Play chegou no Brasil, você lembra?
Sim, sim, legal.
E eles conheceram o seu projeto, isso antes da pandemia, acho que 2018, primeiro ano que eu coloquei, se não me engano. Enfim, é algo que você já está, vamos dizer, nadando, né, nesse oceano aí de possibilidades há muito tempo.
E por isso, até pegando um gancho, que quando saiu o ChatGPT, dia 30 de novembro de 2022, né, que foi uma data que para mim marcou muito, e eu entrei no beta e comecei a testar, e eu vi outras pessoas testando e falaram, ah, não, isso aqui é porcaria, fiz uma pergunta e não funcionou. Eu falei, não, gente, dá uma explorada, vê como é que faz, aquilo me incomodou. Eu falei, ó, tinha um projeto antigo meu de CRISPR, ele é um livro, e que foi daí que veio a arte de GPT Art, né? Ele foi o primeiro livro aqui em português, né? Falando de como usar no dia a dia o chat GPT. E casou muito bem com o nosso projeto. A gente já faz isso, como eu falei, faz 10 anos que eu estudo linguagem natural, que é essa área de inteligência artificial. E isso agora ganhou uma projeção legal. Já se conhecia o tema, porque a linguagem natural é muito famosa no Siri da Apple, Sim. no Google Assistant, no Alexa. Já essa tecnologia de como é que eu transformo aquele comando que eu estou dando, né? Uma ordem para a Alexa poder me responder. Só que era feito de uma maneira que ela não era tão flexível. Se eu variar um pouquinho a minha pergunta...
Ainda era um pouco burro.
Exatamente. Né? Então eu falo, não, desligue a luz do meu quarto. Não, como assim no meu quarto? Já se perdeu uma coisa que para o ser humano era óbvio, né?
Sim.
As tecnologias antigas não conseguiu acompanhar isso. Então é isso que a generativa mudou agora nessa forma de...
E foi um salto, né? Se você sair do que um Alexa, Siri, Google Home faz... Para o que o GPT está fazendo, assim, um salto
gigantesco. Todo mundo agora atrás disso, né? Para poder, tem rumores de que a Apple já está dando uma turbinada agora, esse primeiro semestre, na Siri. A Siri já vai vir com algo mais...
Já vem mais,
né? Mais inteligente.
E por que você acha que o ChatGPT conseguiu dar esse salto, chegar nisso, né? Nem dar esse salto, ele já chega assim, e os outros não tinham conseguido chegar ao tom?
Foi realmente uma surpresa para todo mundo, né? O que eles fizeram. Então, eles realmente conseguiram juntar ali uma olhada de conhecimentos e cientistas e foram vanguardistas no que eles fizeram, né?
Você teve um modelo que funcionou, de fato.
Funcionou, vanguardista e opera. Então, acho que, às vezes, me perguntam assim, ah, mas isso não é hype que nem metaverso? Falo, olha, a grande diferença do metaverso para o ChatGPT é que o ChatGPT você pode abrir uma conta agora, interagir, usar as APIs e aplicar na sua empresa agora. Você não precisa nem uma promessa, é um fato. O metaverso era uma promessa. Sim. Onde é que eu entro no metaverso? Como é que eu interajo? Como é que eu jogo na bota profissional na minha empresa? Até hoje isso não existe. Né? Então, e o GPT não. E hoje os grandes players estão todos correndo atrás, né? O Google com Bard, o Microsoft com o Bedrock, o Facebook com o Lema, né? Estava testando o óculos dele que usa uma parte da inteligência artificial. Tá ficando bem legal. A coisa está interessante.
Bom, voltando para o seu. Para o seu conhecimento sobre esse mercado, eu acho que tem bastante para explorar nisso. Me fala um pouco sobre essa questão assim, o BI nas empresas, o uso dos dados, essa questão da linguagem natural, como que isso tende a transformar, a gente está vendo, isso vai ter uma influência muito grande até para as pessoas entenderem melhor o seu produto.
Bacana.
Né? Como que você acha que isso vai transformar a capacidade das empresas em questão de ter informação, ser mais competitiva? Como você enxerga isso?
O que a gente acredita no Lookbox? Até uma tese bem fundamental com o nosso propósito, que é democratizar a cultura de dados, a cultura de dados nas empresas. E dando um passo para trás, tem um livro muito bacana que chama Zero a Um, do Peter Thiel. E nesse livro ele fala assim, qual é a verdade fundamental que a sua startup acredita que você acha que a humanidade não acordou para ela ainda, e por isso você está à frente, né, com alguma ideia vanguardista. E no Lootbox, o que a gente acredita? E isso faz tempo já, até hoje isso não se concretizou. Porque é tão fácil ter os dados do mundo na mão. Se eu quero conseguir uma vacina, um produto, uma viagem, eu posso usar o Google, agora eu posso usar o GPT para ver esse dado. É muito fácil de ter aquela informação na mão. E os dados da minha empresa é tão difícil ter o dado básico. Dado básico, não estou falando de coisas avançadas, eu só quero saber qual foi o cliente que mais faturou no mês passado. Pronto. Tipo desafio, quem consegue ter isso aí em 10 segundos? Por quê? Eu tenho que saber, não, para saber o cliente que mais faturou, tem que ir no sistema financeiro, pedir para alguém, pedir que o relatório tal, ordenar aquele relatório, tirar isso aqui, mas essa reflexão, essa jornada até chegar nessa informação. Essa é a minha informação. Se eu quero saber o produto que mais vendeu, às vezes não está no financeiro, está no sistema de PDV, aquela informação. Então, todos esses dados acabam sendo fragmentados, você não consegue ter a informação na mão aí para tomar uma decisão mais inteligente. Muito se fala em data-driven, transformação digital, e um passo fundamental dessa transformação é você poder tomar decisões usando dados.
Sim.
Isso é básico. Então, o que a gente fez no Look? A gente acreditou no Look. Dada essa dificuldade, tem que ter uma maneira mais fácil da gente conseguir ter esse dado na mão, e não só para uma área específica, porque a gente acha que é um conceito antigo, a área de inteligência. Eu até brinco, se é essa área de inteligência, o resto é o quê?
Você está cultivando um monte de burro.
É, exatamente.
Inteligência
está aí. Esse é um conceito antigo, né? Algumas pessoas usam informação, o resto executa. Todo mundo precisa, no mundo da sua qualidade, usar informação de uma certa forma, que cada um com a sua fatia da informação, para poder fazer o negócio acontecer. Sim,
não pode privilegiar uma área até acesso à informação com a velocidade que todas as outras precisam, né?
Isso.
Todas as áreas precisam ter acesso.
Precisa, no momento, um certo momento, numa certa quantidade, né? Uma certa visão.
E às vezes é um momento, né? Às vezes você fala, eu precisava tomar essa decisão agora.
Agora.
Não adianta daqui uma semana chegar essa informação.
Aí eu vou pro, quando não tem, eu vou pro que a gente chama de data feeling, né? Vamos arriscar, né? Então, a gente no Look, qual é a forma de ter informação? Perguntando para quem sabe. Só que quando você tem uma área de inteligência, vira um gargalo. Porque se a empresa toda precisa usar informação,
não vai conseguir entregar.
Esse modelo não escala. Sim. Esse não escala. E a nossa proposta.
Que é o que você viveu, né? No seu
marketing. Exatamente. Eu era da equipe que
estava em gargalo de inteligência que não conseguia entregar com agilidade.
E com as ferramentas Threadline e BI, a gente não conseguia tirar esse gargalo. É. Porque a operação, principalmente, a operação, a diretoria, não sabe onde é que acha, onde é que procura esse dado, né? A gente também mudava toda hora os dashboards, né? Evoluindo, normal, sim, mas essa comunicação é difícil. Então, o que a gente percebeu? Quando a gente colocou a capacidade de usar a linguagem natural para plugar direto e puxar esses dados, ficou muito mais fácil. Aí resolvi alguns problemas. Um deles é eu dar independência para a área. A área de negócio, ela precisa ter na mão sem ficar dependendo de alguém para poder puxar para ela, né? Esse é o meu área de negócio. Na área de BI, eu consigo escalar a informação.
Sim.
E como eu estou independente, e a tecnologia usando para essa escala, eu consigo chegar na ponta. Porque o gerente de loja, imagina só, o Magalu tem mais de 1000 lojas, né? Eu não consigo ter um analista para cada um para poder ajudar. E aquela pessoa tem um monte de qualidades da operação, de execução, de contratação, motivação, bater meta. Eu ainda quero que ele seja um analista, não funciona. Então, aí que a gente se diferenciou no mercado? O primeiro passo foi a linguagem natural. Então, como é que eu interajo fazendo perguntas? O outro é como é que eu escalo. Como as ferramentas de BI na geração mais antiga, elas são feitas para uma área mais específica, acho que acaba ficando cara se eu quiser voltar para a empresa. Ela não é feita para voltar para a empresa toda. A gente já nasceu com esse propósito. Como é que eu coloco na operação toda? Então, o nosso grande diferencial hoje é poder escalar e a gente, principalmente esse ano, está ficando muito forte na operação. Porque, querendo ou não, um time de marketing, de financeiro, pessoas, as ferramentas de BI acabam atendendo porque é uma utilização mais tradicional, né, com um público menor. Agora, quando eu quero chegar na ponta de uma operação grande, aí é onde a gente está bem no nosso público.
Você sempre foi visto como uma empresa com um diferencial muito grande, né? Uma startup que já
já vinha com grandes transformações. Você foi investindo lá no Parque Pedro Paulo, né? Já era
um ponto de ônibus, na verdade. Foi a primeira startup que o Paulo fez logo no Taxi Metropolitano.
E depois, você ficou um tempão sem buscar investimento e foi sem investido só agora.
Até quando o Paulo entrou, não foi com grana. O Paulo entrou com know-how e ajudou a montar uma estrutura internacional para a gente, com mentoria. A gente teve um round efetivo, que foi com grana, que foi no final de 22.
22, né?
E exatamente, a gente fez a nossa primeira rodada no Xbox. Até então foi bootstrap mesmo.
E é interessante também perceber como que muitas vezes acontece o trajeto que vocês viveram, né? De alguém que tem uma dor, que conhece a fundo aquele problema e enxerga, putz, eu podia criar uma solução para isso, e isso vira uma startup.
Isso, não era um incidente, alcançou lá em 2013, né? Nem se falava de construir uma startup. Tanto é que fiquei um tempo no Marché ainda, trabalhando no Marché normalmente, com um projeto como Sair de Job. Foi em 2015, quando como conheci, falei, nossa, acho que parece que é um ambiente interessante para a gente conseguir startar o projeto nessa estrutura dessa startup, como é que funciona isso. A gente foi estudar para aprender como é que iniciava.
Outro dia a gente trombou aqui embaixo, foi um dia que você falou assim, pô, Rico, agora a gente vai usar a chat GPT para a gente poder escalar o nosso negócio nas integrações. Porque o seu sistema, você já tem o que você precisa.
É o que acontece.
Mas você tinha uma limitação que o ChatGPT entra para você com um outro papel, né?
É totalmente diferente o que acontece hoje. Todo BI, inclusive, ele é passivo. Que sentido? Ele não manda coisa para você. Você vai lá e consulta.
Sim.
Então os BIs trabalharam fortemente para, primeiro, numa geração bem antiga, que era aquele bem quadradão, relatório, né?
Sim.
Aí depois aquilo evoluiu para o self-service. Mas o self-service não do usuário final, o self-service da área de BI. Você conseguiu de uma maneira mais fácil aquela informação. Né? Isso veio evoluindo, mas tudo passivo. Eu vou lá e puxo relatório, eu vou lá e consulto o dashboard. O que a gente acredita, para dar um pouco de visão de futuro que já veio presente no Lookbox, é o BI ser ativo. Então, como é que eu falo para você algo que você poderia estar melhorando?
Sim.
O que a gente percebeu? Onde é que entra a LLM nisso e ChatGPT? A gente tentou fazer isso no passado, mas na hora que eu comunico, ficava meio frio. Ficava eu mandar para uma operação de loja, um gráfico, tabela, fica meio repetitivo, eu não estou contando uma história. Né? É muito difícil contar história com a tecnologia pré-generativa. Agora, a gente está com alguns testes que estão bem interessantes, e assim, eu gero esse insight técnico, mas esse insight técnico é aquele que não funcionava. A gente aplica uma camada de GPT, o equivalente em cima disso, para contar uma história.
E aí vocês acabam sendo consultivos nesse modelo também?
Bastante.
Você implanta e tem que ajudar a pessoa a entender o modelo, como que ela opera melhor, para poder isso tudo trazer um resultado também.
A gente tem uma metodologia, a gente fala que é agnóstico a qualquer BI, a gente fala que são os 3 C's do BI. Né? E primeiro é conectar com os dados, a gente avalia qual é a situação da base, se tem a higienização, a qualidade que precisa, se ela tem performance na hora de consultar, se precisa criar uma base adicional para complementar e ter essa governança legal. Então, esse é o primeiro C. O segundo C é o conectar com os dados. Então, uma vez que eu fiz isso, como é que eu construo essas visões? Tipo, conecto, né? Como é que eu construo as visões? O segundo C. Então, nessa construção é, ok, os dados estão lá, mas qual é o público que vai consumir, qual o propósito dessa utilização? Não pode ser assim, bota o BI. Não, BI para quê? Tem sempre que ter um motivo de negócio.
Objetivo
de negócio, né? Quais são os indicadores e as bases que você vai plugar isso daí. E o terceiro C, que a gente fala aqui no BI tradicional, é consulte, o nosso é conversa, né, com seus dados. Então, cada uma dessas etapas tem processos muito detalhados de como é que você faz isso. Dependendo do caso, sim, a gente consegue ajudar bastante. Se o Lookbox vai organizar essa informação, ou falo, não, isso é muito do escopo do Lookbox, a gente está mais com data vista, né? Mas como a gente tem grande, a gente é focado em clientes enterprise, a gente gosta muito de fazer pontes também para compartilhar as melhores práticas com o nosso cliente.
Bom, agora, olhando um pouco para o futuro, já que você já esteve à frente do que está acontecendo hoje lá em 2013.
Legal.
Né? E a gente está vendo hoje acontecer um monte de coisa e você já surfava ali, estava faltando fermentar o generativo lá dentro da sua empresa.
Perfeito, para isso foi incrível.
Mas já abre insight para novas coisas, né?
Exato.
BI e AI.
Legal.
Como você enxerga esse futuro de BI com a inteligência artificial? Você já deu um insight aí das possibilidades do uso até na própria Jukebox?
Legal.
Como você vê isso na transformação de mercado, de modelos de negócio, indústria? O que você acha que deve vir aí?
Eu acho que tem uma expansão do conceito de BI. Porque a gente fala que é business intelligence, né? Inteligência de negócio. Só que o BI só conseguia andar em dados estruturados. Então ele acabou se limitando a base de dados com tabelas muito bem definidas e organizadas. Então, uma das coisas que a gente já faz há bastante tempo no Look, mas não com a profundidade do que é possível fazer agora com inteligência artificial, é como é que eu ando em dados menos estruturados. Menos estruturados, se mais claro, manuais.
Uhum.
Eu quero saber, putz, meu PDV travou, o que é que eu faço? Está dando erro 1.500. Da maneira antiga, eu tinha que ir lá, achar, ligar para o suporte para poder fazer aquilo acontecer. Isso é uma inteligência de negócio, uma informação que eu preciso para rodar meu negócio. Sim. Ali na hora. Então, esse é um ponto. O BI vai ser muito mais inteligente para falar, o que, que você precisa? Ele é quase um assistente pessoal.
Sim.
Seu para qualquer informação, não importa se é de base ou não, e dar essa resposta. Então, essa é uma parte da história. Então, é um BI ainda passivo, mas que tem muito mais base de conhecimento para poder ajudar. E a outra, que também a gente acredita no Lux, é essa parte do BI ativo. O BI que não espera você fazer a pergunta, e é um assistente pessoal mesmo que vai falar, Rodrigo, você vai ter que se atrasar, né? Se você tem uma boa assistente, fala, Rodrigo, essa reunião você vai perder aquilo ali, se não sair agora, você vai perder o voo. Imagina que você tem um assistente pessoal que é o CBI que fala, se você continuar esse ritmo, você não vai bater a meta.
Sim.
Dá uma olhadinha naquele departamento que é o que você menos está performando.
Que é a história do vendedor que não está performando.
Isso.
A lógica.
Em escala. Porque eu posso fazer isso não por uma administração. Então a inteligência, como ela estava muito focada na matriz, ela já chega atrasada, ela chega olhando para trás, ou ela chega fazendo forecast e não chega na ponta. Sim. Da operação. Agora, se eu consigo distribuir esse assistente na operação na ponta, que é um suporte para a minha dúvida. Quando eu procuro e ele também me dá bons conselhos, uhum. Né, esse é o que a gente acredita que a inteligência artificial atual já é capaz de viabilizar. Então ele muda, ele vira um BI e um assistente pessoal seu que consegue realmente me ajudar a performar melhor na operação.
Uma grande transformação do processo. Né? Porque hoje o máximo que a gente tem é predição.
Uhum.
Né? Com machine learning, uma série de dados, coleta dados internos, exógenos, junta aquilo tudo e faz uma predição.
Mas se não chega na ponta,
não chega.
Funciona. E se eu não consigo, se eu chego na ponta de uma forma quadrada, eu também não comunico.
Sim.
Agora, como ele é IM, então eu consigo juntar os dois. Esse é um aviso importante até para frisar. Chat GPT, ele não faz conta. Tanto é que quem tem a versão 4, ele usa uma outra ferramenta, ele usa um códigozinho Python para rodar e faz a conta do Python e comunica. Então, ele é um excelente comunicador.
Sim.
Tá? Então, o que a gente está fazendo é esse blend de machine learning, consegue fazer conta legal e fazer forecast.
Sim.
Só que esse forecast, até então, ele era quadrado para chegar na operação. Agora, uma camada de AI em cima, você consegue deixar ele redondo. Né? Então, todo mundo fica feliz, porque eu consigo comunicar a estratégia da matriz para a ponta, e a ponta consegue... Eu consigo falar a linguagem da operação,
né?
De uma forma efetiva que não era possível sem essa tecnologia até então.
É uma grande mudança para o modelo de negócio. A tendência é que todo mundo tenha, de fato, que entender dessas novas tecnologias, porque, assim como a máquina de datilografar foi substituída pelo computador, a operação hoje usando o computador como ferramenta para texto, planilha, passa a ser também super raso e passa a demandar que as pessoas saibam gerar prompts, e dirigir e coordenar o que, que ela quer daquela ferramenta. Tudo bem que você pode, como você disse. Eu posso determinar que essa ferramenta de inteligência artificial vai trazer insights, vai fazer provocações. Olha para isso, olha para aquilo.
Tem que explorar.
Mas o gestor, ele tem que ser o cara que pensa o que precisa ser construído, o que, que essas ferramentas precisam dar de dicas para tanto para ele quanto para as outras pessoas. Né? Alguém tem que estar evoluindo no entendimento do uso dessas tecnologias.
Percebeu? A empresa que nem sabe isso, ela nem tem capacidade de avaliar soluções para poder dar esse próximo passo, ou seja, a força de venda delas, a operação, vai ficar desatualizada. Sim. Frente a quem está usando essas tecnologias no dia a dia.
E numa velocidade onde poucas empresas já fizeram, de fato, uma transformação digital, ainda tem muita empresa para fazer uma transformação.
Ué, porque se você chegar lá e a base nem tá legal, não adianta pensar em AI, em LLM e tal, porque é legal, ele conta a história, mas o dado tá ruim, aplica o machine learning. vai sair uma recomendação muito e contar uma história errada, não é? Exatamente.
Então quer dizer, transformação digital já virou uma urgência ainda maior, não só para o tapete, mas para poder seguir com toda a evolução que está vindo, já entra por lá.
Você não consegue pensar em...
E quem está surfando nisso vai voar solto, né?
É, isso é uma mensagem importante também. Não dá para pensar em AI sem mínimo de organização dos seus dados.
Exato.
Mesmo para ChatGPT. Você fala, ChatGPT entende, joga o texto, ele anda. A gente fez um monte de teste, a gente recebeu um monte de manual. O manual não estava organizado de uma forma que você não ia entender.
Okay.
E se você não entende o manual, o ChatGPT também não vai entender.
Exato.
Não adianta.
É o que a gente fala, assim, ChatGPT é uma ferramenta. Precisa de uma pessoa com conhecimento profundo sobre o que quer ser gerado. Porque o nível da entrega vai ser correspondente ao nível de quem está conduzindo esse processo.
Perfeito.
Se eu sou raso, a entrega é rasa. Se eu quero uma entrega profunda do que for no ChatGPT, até mesmo, não só ChatGPT, né, imagens que estão sendo geradas, o nível das pessoas que estão conduzindo as ferramentas de criação de imagem para fazer coisas impressionantes, até conseguir replicar em série, por exemplo, um personagem em várias situações.
É aqui, ó, a nossa personagem aqui do livro...
Foi criado
no Midjourney.
Claro. Então, assim, são pessoas aprofundando absurdamente na capacidade da ferramenta, né? Entendendo o que precisa fazer gerar. A questão de imagem mesmo, né? A gente, uma agência já usa.
É legal.
Na imagem, já usa também na produção de conteúdos. Isso tudo que a gente faz é como ferramenta para complementar. Tem que ter essa profundidade que você tem
como
profissional também. Muito pouca gente está aprofundando nisso ainda. Eu conheço muito pouca gente que conhece, de fato, de prompt, que consegue conduzir. É tudo ainda uma grande experiência e muito raso, né?
Uhum.
Eu vejo que o mercado ainda precisa muito. E precisa ter gente para conduzir o processo de aprendizado disso. A minha visão é que, igual você não precisa hoje entender de programação, está vindo low-code, low-code, né? Conhece o objetivo. E antigamente você tinha que saber programar, TOS, Python, todas essas linguagens tem facilidade, framework, mas antes era código linha a linha, né? Foi evoluindo até o low-code, low-code. A tendência, ao meu ver, é você vai ter ferramentas que trazem, assim como o Photoshop, né? Você seleciona uma fase da imagem, põe um gato aí para mim, acabou. Eu não preciso saber prompt e comando num nível mais profundo, e a tendência, eu acho, é facilitar esse processo todo. Cada vez mais.
É, o engenheiro de prompt, né, que é o nome que se dá para quem opera na inteligência artificial, como é que eu sei fazer esses comandos de uma maneira bacana? Está super em voga agora. Né? Uma versão super quente. E é muito legal ver como um ponto mudou. Né? Então, e um cuidado que acho que é importante passar, tem gente que está com o pé atrás. Não, isso vai substituir, isso vai tirar meu emprego. E isso é uma coisa que eu refleti muito, que eu ficava, será que vai, será que não vai, quanto isso, como é que é essa equação? Aí, conversando com um amigo, a gente falava assim, putz, quando veio o computador, eu falava, não, agora, eu ganhei muito tempo, né, o computador me trouxe produtividade, um monte de coisa que demorava para fazer, eu consigo edição de texto, uma coisa bem simples, é muito mais fácil fazer no computador, agora eu vou trabalhar menos. Não sei se alguém trabalhou
mais bem.
Aí veio o e-mail. Mas não, olha só, cara, demorava um tempão para esse documento chegar, para uma carta chegar, uma informação. Agora ele chega instantâneo.
Sim.
Então a gente pode pegar esse tempo que demorava e eu vou passear com a minha família, fazer outra coisa. Acho que nem um pouco de
coisa, né? Eu acho que antes a gente tinha que esperar as coisas acontecerem, você ia passear enquanto esperava.
Telefone de celular. Nossa, agora não preciso, eu consigo, estou muito mais disponível. Tudo que foi feito de tecnologia, isso acaba sendo uma crítica, inclusive, né? Essa produtividade não vai para nossa qualidade de vida.
Não,
a gente só é mais produtivo e usa aquele tempo que sobrava agora que eu posso
fazer mais.
Tem um Vision Pro e tal, tá bom, o pessoal tá aquele maluco andando na rua e trabalhando. Né? Então, aquela brincadeira que tá rolando de internet agora. A generativa é muito parecida. Então, quando demorava uma tarde para fazer um trabalho, agora deve fazer 5 minutos, ou seja, eu posso fazer muito mais trabalho naquela tarde, né? E o custo daquele trabalho baixo. Então, tem essa questão de quanto mais. Eu não acho que vai para um lado de desemprego, mas é muito mais a gente ver uma provocação que é mais filosófica, O que a gente está fazendo toda essa produtividade, né?
Sim.
Mas o emprego, acho que ele continua.
Sim, vai transformar, né?
É, transforma a gente.
O datilógrafo começou a ser a pessoa do computador. Né? A secretária que datilografava, ela tinha um computador para fazer o mesmo trabalho já no computador. E até que uma hora todo mundo tinha um computador nas suas mesas. Né? Acho que é uma evolução, vai acontecer. Naturalmente, tem gente que fica para trás, como sempre aconteceu. Tem quem correu atrás porque está querendo competir, está buscando um avanço profissional, mas tem gente que já vai aposentar, que já tudo sai para mim, e assim ficou para trás. E é natural, né?
Uhum.
Bom, é isso, gente. O papo, se deixar, a gente vai ficar horas e horas, que dá para ter muito insight de coisas, né? O tanto que o generativo impacta em um monte de coisas. Mas o mais legal é trazer de volta para esse ponto onde a gente começou, né? O conversacional, a linguagem natural, o BI, a inteligência de dados e a capacidade das empresas de evoluírem e terem informação. Tem muita empresa que não tem a mínima informação de uma série de coisas hoje. Ela está mais para o data feeling, com certeza, do que para o data driven. E esse é o ponto que eu acho que é onde a Lookbox já ajuda um monte de empresas. Quem não conhecia tem que conhecer, tem que buscar. Sempre falei muito bem do trabalho que eles fazem, exatamente por isso. É, há muito se fala que os dados são o novo petróleo, né? Essa frase dentro do sistema de inovação é super tradicional, data, the new oil. E agora, recentemente, tem que a refinaria é a inteligência artificial, né? Então as coisas estão se conectando. Então quem não está trabalhando dados, é o que a gente falou, mal vai conseguir refinar com a inteligência artificial e aí vai ficando atrás também na capacidade competitiva, assim como profissionais, as próprias empresas também vão ficar atrás. Temos que explorar isso, evoluir e ter parceiros com a própria Lookbox para isso, porque tem gente que está aprofundado nisso, que lida com isso e tem soluções prontas, e ajuda principalmente as empresas a entenderem como usar isso tudo. É o processo que você falou, isso acaba ajudando as empresas a entenderem,
mapear isso no dia a dia, né? E eu gosto muito do Yuval, que é o historiador da Sapiens, ele tem um livro chamado 20 lições para o século XXI. E ele, quando ele abriu o livro, eu falei, nossa, a frase isso teve para mim, né? Ele fala assim, no mundo inundado por informações irrelevantes, clareza é poder. Então, como é que a gente consegue, nesse mar de confusão, de tanta informação, né, que agora o problema não é a falta, mas o excesso com qualidade.
Sim.
Né, como é que a gente consegue navegar nisso? Então, é exatamente ali que a gente gosta de trabalhar.
Rodrigo, obrigado. Foi um ótimo papo. É legal a gente poder trocar um pouco, né, do que está por trás, do que gerou a própria Lookbox, do seu insight, a sua experiência. Olhar um pouco para o futuro, trocar, porque tem muita gente que ainda não entendeu também como vai usar isso tudo. Obrigado pela oportunidade de trocar com todo mundo que está aqui.
Obrigado.
Obrigadão.
Valeu.
Até.